A Joana Pereira tem 34 anos, é de Braga e está em Macau. Olá, Joana.
Olá, Alice.
Depois de 3 anos e meio em Angola, a Joana está agora em Macau desde setembro do ano passado. Joana, ser uma portuguesa no mundo era um plano, era um gosto, um objetivo ou foi uma opção?
Foi uma opção, mas julgo que foi sempre um desejo íntimo daqueles que não nos atrevemos a dizer em voz alta. Mas que se foi vindo a concretizar e à medida que realizo determinadas coisas na minha vida, vou-me apercebendo que de facto são sonhos, pequenos sonhos realizados que vamos construindo na infância, à medida que vemos televisão, lemos livros, vemos filmes. E de facto sinto-me uma sortuda, portanto é uma espécie de concretizar sonhos. Ainda que não os tenha estabelecido como planos para a vida.
Tudo começou em 2014, em Angola. O que é que a fez na altura ir para Angola e deixar o nosso país?
Eu estava desempregada, sou professora. Na altura houve muitos cortes ao nível da educação. E eu estava desempregada e decidi procurar uma alternativa. Fiz muitas formações e, entretanto, fartei-me de estar em Braga ou ter regressado a uma vida que já não era minha, era a vida da família, dos meus pais. Tinha uma amiga a trabalhar num colégio em Angola e decidi enviar o meu currículo. Fui à aventura. Sempre com a ideia de que se não correr bem, regresso a casa. Se correr melhor, será uma experiência fantástica. Posso conhecer um novo país, um novo continente. E assim fiz. Gostei muito. Foi uma experiência diferente. Apaixonei-me por Angola. Estou muito contente de ter ido e sinto muitas saudades.
Joana, foi uma experiência que durou 3 anos e meio. A Joana dizia: vou à aventura. Ainda se recorda do primeiro encontro com Angola? Como é que foi quando lá chegou?
Eu costumo dizer que me apaixonei à primeira vista de sol. Apesar de a vista do avião não ser muito bonita, porque à medida que começamos a descer, começamos a ver os bairros de lata e aquelas chapas e as parabólicas, o sol, de facto, o céu é muito diferente. E é aquilo que eu nunca imaginei que iria ver, que vemos lá está nos filmes e imaginamos ao lermos aqueles livros, aqueles romances localizados em África. Entretanto, saí do avião e tive um choque térmico porque é muito calor e eu fui para lá em fevereiro, vindo do frio para o calor extremo, não é? Assim, entretanto, todo o cenário a partir do momento em que saímos do aeroporto é completamente diferente daquilo a que eu estava habituada. As pessoas são diferentes, as movimentações na rua, a arquitetura, portanto, é tudo muito diferente. A partir do momento em que eu fiz amizades e comecei a passear e a conhecer mais a cultura, fui-me apaixonando. Mas o primeiro impacto é agressivo, é muito diferente do verde minho.
A Joana, terminada esta experiência em Angola, sei que ainda esteve depois algum tempo a trabalhar em Portugal antes de rumar a Macau, mas a Joana há pouco dizia, eu tinha regressado à casa dos pais, porque antes disso tinha tido uma experiência que, não sendo no estrangeiro, foi uma experiência marcante na sua vida.
Sim, tendo em conta que eu fui estudar noutra cidade, portanto, esse percurso começou logo na faculdade. Fui estudar para Aveiro e aí já comecei a viver sem os pais, não é? Com a ajuda deles, mas já, a vida que vamos fazendo já é muito diferente. No primeiro ano de trabalho, fiquei colocada em São Miguel, nos Açores, e adorei, foi uma experiência fantástica. As pessoas são muito acolhedoras. E eu fiquei colocada na vila de Rabo de Peixe, que é uma vila muito caricata, infelizmente é uma das zonas mais pobres do país, mas tem muita alma. Conheci pessoas fantásticas e consegui fazer um trabalho diferente e muito significativo. O Ministério, vá, o Sistema Educativo nos Açores É um bocadinho diferente, como é mais pequenino, é mais bem organizado, mais financiado, portanto, muito mais eficiente. E nada faltava, pelo menos nas escolas, e de facto tenho muito boas recordações. Além de que morava num sítio paradisíaco, a ilha é lindíssima, as pessoas são muito afáveis e têm uma maneira de estar diferente na vida, muito mais alegre. Pode ser pobre, mas é mais alegre. Mais humilde, porque não têm não é tão citadino, tão mexido, tão agitado como a vida nas grandes cidades no continente. Mas de facto, cada vez que me lembro, só de imaginar aquele verde pelos campos fora, aquelas lagoas, é de facto um dos sítios mais bonitos do mundo, daquilo que eu conheço, e fui lá muito feliz, muito feliz mesmo.
Uma experiência marcante, já vimos, e não foi fora do
Muito.
país. Joana, como é que acontece esta mudança para Macau em setembro do ano passado?
Bem, eu como regressei de Luanda para Portugal, apesar de ter gostado muito de trabalhar no Cartaxo, voltei à minha vida de professora nómada, de cigana, com a tralha às costas, com o orçamento muito limitado. E então decidi procurar uma nova aventura, já que se me resignasse a ficar em Portugal, seria um ano numa cidade diferente, sempre a custear todas as minhas despesas, todos os anos a recomeçar a procurar uma casa, a dirigir-me a uma nova escola, a fazer novos amigos, a voltar à casa dos pais. Ao fim de semana, algumas vezes por mês, portanto, seria voltar a um círculo que eu já não me via a realizar. E então decidi partir novamente para a aventura. Também conhecia pessoas a trabalhar na escola portuguesa de Macau e decidi enviar o meu currículo, fiz uma entrevista e fui selecionada. Confesso que nos últimos dias antes de vir estava extremamente nervosa, dada a distância, porque de facto é mesmo muito longe. Eu vim para a China e a cultura é completamente diferente, mas felizmente aqui há ainda uma pequena bolha de portugueses e eu sinto-me em casa. É fácil viver em Macau, trabalhar em Macau é muito fácil também, como eu estou na escola portuguesa. Não noto assim tantas diferenças, não é? Eu falo português o dia todo, com os colegas, com os alunos. O meu dia-a-dia é feito basicamente
É
em português.
português. Há uma
Diga,
zona de
desculpa.
conforto, na verdade, não é? Quando se chega a
Sim,
Macau, o facto de existir essa bolha, há uma zona de conforto. Mas a verdade é que, como a Joana disse, está na China. Como é que foi o primeiro encontro com Macau? E acredito que um bocadinho nervosa, como dizia, não é? Porque naqueles dias anteriores, um bocadinho ansiosa porque ia para muito longe. Como é que foi quando aí chegou?
bem, eu vim nervosa, mas a meio da viagem eu fiz um reset à alma e decidi que a vida começava ali novamente. Fiz um voo muito tranquilo, fiz amizades no voo, cheguei a Macau sem malas e a minha sorte é que eu já tinha um sítio onde ficar e fui muito bem recebida e não me faltou nada, menos a mala durante 4 dias. Que foi uma experiência engraçadíssima, mas que não me deitou nada abaixo. Tive que ir logo às compras, não é? Coisa que uma mulher odeia. Mentira, não é? Uma mentira muito grande. Estava muito calor e eu comecei logo a trabalhar, portanto, eu não tive tempo para estressar, para pensar em cenários que me deixassem nervosa. Tinha logo casa, não tive que andar à procura de casa, portanto. Tinha logo um sítio para onde ir, tomar banho e descansar. Os transportes são muito fáceis de utilizar. Fazia uma vida casa, escola, escola, casa, e assim que tínhamos, eu falo no plural, porque há muitos professores na mesma situação que eu, que estão cá desde setembro, ou então que vieram pouco tempo antes, ou no ano anterior, ou alguns anos antes, mas que nos receberam muito bem e então levaram-nos a passear, mostraram-nos sítios, jardins bonitos, restaurantes novos. Portanto, a gente chega, começa a trabalhar e faz uma mini vida de turista até se ambientar ao novo sítio, não é? Ao novo território.
Portanto, de alguma forma, alguém que guia os passos que são precisos dar naqueles primeiros dias num sítio diferente, ainda por cima alguém que fala a nossa língua, portanto, daí a expressão zona de conforto. Joana, mas apesar da bolha, de portugueses que aí existe, o resto que está fora da bolha é diferente. Cultural,
Muito.
socialmente, algum aspecto que a tenha chocado, que tenha estranhado, que ainda hoje, passados alguns meses, estranha um bocadinho?
Sim, o povo chinês é um povo mais fechado, mais sisudo. E na rua estranhei um bocadinho com a forma de estar. Nós ocidentais temos mais aquela ideia do respeitar o próximo, do dar a vez, de respeitar o espaço do outro. Mas aqui é toda a gente passa à frente nas filas, é uma confusão nas ruas. Os chineses usam um guarda-chuva a fazer de guarda-sol e era frequente nos primeiros tempos eu levar com os guarda-chuvas na cabeça, nos olhos. E depois vê-se muita gente a cuspir. Eu não sei se a Alice quer integrar esta parte, mas foi o que fez confusão. Foi esta indelicadeza deles. De alguma forma, também houve algumas situações em que eu percebi que eles não são muito fãs dos portugueses.
Alguma situação em concreto consigo?
Eu assisti, por exemplo, a uma amiga minha no autocarro, por não se desviar para deixar passar uma senhora chinesa, levou um murro para se desviar e ela empurrou-a. Resmungam muito connosco na rua, se estivermos parados, como se fôssemos assim um obstáculo oriental, um
Neste caso
indivíduo.
ocidental.
Sim, ocidental, peço desculpa. Pronto, há assim uma mini resistência que eu também, por exemplo, vi em Luanda. Em Luanda chegaram-me a gritar que também gostavam de ter namoradas portuguesas, de serem generais, como se eu estivesse lá adotada por algum general. Portanto, a cor da minha pele dava sinal de que eu estava lá por dinheiro. Pronto, há sempre estas situações que vão acontecendo, mas que não são de todo o retrato geral da experiência que eu tenho cá, muito menos em Luanda. Durante o tempo todo que eu lá estive, posso-me queixar de uma ou duas situações e aqui também. Mas foi mais no início. Entretanto, a gente aprende a andar na rua, a evitar os guarda-chuvas, a ignorar um bocadinho aqueles sons fisiológicos. E a seguir em frente, porque percebe que faz parte da cultura e por mais que queiramos, as coisas não mudam de um dia para o outro, não é?
Joana, ao fim destes meses podemos dizer que já está adaptada ou ainda em processo de adaptação?
Adaptadíssima. Eu cheguei e senti-me em casa. Eu facilmente fico bem nos sítios onde chego. Tenho tido a sorte de ser bem recebida. E é como lhe digo, a vida em Macau é fácil. Portanto, eu já estou habituada também a estar longe da família e dos amigos e tenho que recorrer muito aos telefonemas e às redes sociais e sinto muitas saudades, mas já vivo sem essa necessidade, sem a necessidade de deixar de sentir necessidade. E também acabamos por criar aqui uma nova família. As pessoas com quem nos damos cá e com quem lidamos acabam por ser também uma família que nós escolhemos, que estão connosco de manhã, à tarde e à noite, e são as pessoas com quem vamos passear, vamos fazer formações, vamos trabalhar, vamos experimentar um novo prato num restaurante da moda ou vamos a um espetáculo. E então passamos também muito tempo assim, a procurar formas alternativas de nos entretermos, porque os locais têm a família e fazem uma vida parecida com a que eu faria se estivesse em Braga, não é? Com os meus pais, ou se tivesse uma família. Portanto, aqui estamos todos, pronto, os meus colegas estão no mesmo barco e somos a família uns dos outros.
Já vamos falar das saudades que a Joana levantou há pouco, mas vamos agora olhar para o lado profissional. Já percebemos que é professora, que está a trabalhar na escola portuguesa. Fale-nos um pouco do seu dia a dia.
Bem, o meu dia a dia, eu sou professora do primeiro ano e não tive tempo algum para me preparar para esta realidade, porque eu comecei a trabalhar praticamente um dia ou dois depois de chegar ao território. Os meus alunos são maioritariamente chineses, falam praticamente todos português porque andaram em jardins de infância onde aprenderam o português. Os jardins de infância luso-chineses, mas o português deles não é perfeito, não é? Mas são crianças interessantíssimas porque são poliglotas, falam cantonense, falam inglês, falam português, porque algures na mistura de culturas, eles são todos obrigados a aprender o inglês para conseguirem falar uns com os outros. Porque aprender português não é logo muito fácil, não é? Com 3 anos de idade, nem aprender cantonense é fácil. Portanto, os pais falando inglês, as babás falando inglês, que aqui é muito frequente eles terem babás, eles aprendem o inglês e é logo é uma segunda língua materna. Entretanto, chegam à escola e começam a aprender mandarim. Portanto, eles falam inglês, cantonense, português e mandarim. Então, nesta mistura toda, eu tenho que insistir constantemente para que eles mudem o chip que acionam no intervalo, não é? Quando vão para o recreio e começam a falar em cantonense e em inglês. Estou constantemente a lembrá-los que não podem falar essa língua dentro da sala de aula, têm que praticar o português. E então, no início, lembro-me de ter feito com eles uma brincadeira muito engraçada, que foi começar a falar para eles em línguas que eles não percebiam. Ora, eu falo bem o inglês, mas eles percebem. Não domino muito bem o francês, mas há uma. Eu domino o açoriano, o miquelense. Olha,
De
então
rabo de
foi um
peixe.
fartote. Exatamente. Então foi um fartote que eu comecei a falar com eles a rabo de peixe. E eles só se riam, mas foram percebendo que se eu falar algo que eles não percebem, a comunicação não é eficiente. Mas olha, foi uma risota o dia todo, durante umas semanas. E então, quando eu contei aos pais que era essa a minha estratégia para os fazer parar de falar em chinês na sala, olha, os pais riram-se. Foi uma coisa fantástica.
Joana, porque é que estas crianças, que são chinesas na sua maioria, como a Joana já disse, vão para a escola portuguesa?
Há mais do que um motivo. Portanto, a escola portuguesa abre-lhes acesso a faculdades no estrangeiro. Fazem um currículo português. Quando eles terminam o 12º, têm mais possibilidades de entrar numa faculdade na Europa, por exemplo. E a escola portuguesa tem professores a trabalhar com muito boa formação, sobretudo ao nível, por exemplo, da educação especial. E então somos muito versáteis nas respostas educativas que damos a este universo de crianças. Ainda que não sejam crianças com necessidades educativas especiais, as respostas educativas que nós damos chegam mais rapidamente e de uma forma mais eficiente a todas as necessidades que vão emergindo na sala de aula, nomeadamente as linguísticas, que são as principais, e as restantes, típicas do meio educativo.
Joana, satisfeita, feliz com este projeto que tem em mãos nesta altura?
Sim, muito. Muito. Estou muito satisfeita por ter vindo, por estar responsável por um grupo de 18 crianças fantásticas que todos os dias me ensinam coisas novas, porque eu aqui aprendo muito, não é? É um universo completamente diferente daquele em que eu cresci, e são crianças que me lembram regularmente porque é que eu enveredei pela via da educação e fazem-me apaixonar pelo meu trabalho. São muito queridas, muito curiosas, muito divertidas e alegram o meu dia. Também me tiram do sério.
Acredito que sim.
Afinal de contas, são 18 pequenos.
O professor sofre, como se costuma dizer. Joana, Vamos dar uma voltinha por Macau. Eu sei que só chegou em setembro, mas se fôssemos ter consigo um destes fins de semana, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer?
Os templos são fantásticos. Temos o templo de Amã, no centro de Macau, e temos também um templo com o mesmo nome em Coloane, nas ilhas. Há zonas verdes muito bonitas e a zona mais antiga da cidade, onde estão as ruínas de São Paulo, também é muito bonita. Ainda há muitos edifícios com arquitetura portuguesa. As ruas têm o nome em português e em chinês. Facilmente sorrimos ao atravessar uma rua, ao fazermos um cruzamento, ao virarmos numa esquina, porque reconhecemos os nomes e passamos da Rua de Braga para a Rua de Guimarães, não é? E ainda vão havendo muitos espetáculos cá, diferentes daquilo a que estamos habituados, a Dança do Dragão, o Festival das Lanternas. Há muitas festas em Macau. Macau tem uma coisa de bom que é, celebra as intempéries chinesas e as portuguesas. Portanto, nesta altura já começam as sardinhadas, não que seja algo muito típico, mas vamos festejar o 10 de junho. No dia 10, a comunidade portuguesa junta-se na Casa do Cônsul de Macau, mas poderíamos ir à praia, que também é muito bonita. Portanto, um passeio pela cidade e uma visita aos templos, uma ida à praia e um ou outro espetáculo, que cá há muito, de dança, concertos.
Seria um belo de um fim de semana. Joana, quando olha
Sim.
para a frente, este é um projeto para durar quanto tempo? Durante quanto tempo é que se vê em Macau?
Não tenho um limite. Enquanto eu me sentir bem, será para ficar. Mas eu também dizia isso de Angola. As circunstâncias de vida mudam, mas se mantiverem como estão, é para ficar.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo que começou em 2014?
O mundo é muito mais do que aquilo que estamos habituados a ver do nosso cantinho português. O português precisa de abrir um bocadinho mais os horizontes, agradecer o pequeno paraíso onde se encontra e perceber que há mais para além de Portugal, há mais coisas boas e há mais coisas más. Ao viajarmos, vemos muitos extremos, vemos grande riqueza, vemos pobreza extrema e torna-nos mais tolerantes e aceitamos mais facilmente a diferença. Não estranhamos tanto aquilo a que não estamos habituados a ver quando saímos um bocadinho quando saímos da nossa zona de conforto, vá. E eu sei que ao sairmos ajudamos também quando regressamos, ajudamos aqueles que nos são próximos a expandir também os horizontes. Eu noto, por exemplo, mudanças nos meus pais, que depois de me ouvirem contar as histórias das minhas experiências, das minhas aventuras, das vivências que eu tive, boas e más, eles próprios começam a ver o mundo de maneira diferente, a pensar de maneira diferente e a serem, inclusive, mais tolerantes em relação a assuntos que há uns anos atrás seria impensável.
Joana, saudades de Portugal. O que é que sente mais falta do nosso país quando se está longe?
Do convívio com os amigos e com a família, sobretudo. Porque quando nós estamos bem, quando nos sentimos bem nos sítios onde estamos, estamos felizes, não é? A única coisa a mim que me faria mais feliz ainda era poder partilhar com as outras pessoas todas que eu adoro. Mas confesso que há algo que me faz uma pequena diferença, que é, há certos momentos da vida dessas pessoas que eu não consigo acompanhar. E então, por exemplo, neste momento eu vou ser tia e não estou a ver a minha sobrinha a crescer na barriga da minha cunhada e faz-me diferença. também não estou a ver a minha afilhada a crescer e não ouço as primeiras palavras dela em direto e ao vivo e a cores. Portanto, essas pequeninas coisas, ou não poder apoiar familiares quando passam por situações mais complicadas, não é? Saúde. Pronto, não estar presente nos momentos mais importantes é aquilo que me afeta mais.
É o lado menos positivo, digamos assim, da experiência de ser uma portuguesa no mundo. É a distância.
Não é a distância em dias normais.
Uhum.
É nos dias mais difíceis e nos melhores também. Porque quando estamos mesmo muito felizes, queremos partilhar a nossa felicidade com as pessoas com quem gostamos. E eu tenho um problema extra, é que eu posso estar feliz à minha hora de almoço e não posso telefonar para Portugal,
O fuso horário
senão
atrapalha um bocadinho.
acordo a malta toda. E em vez de me atenderem o telefone bem dispostos e disponíveis para me ouvir, acordam rabugentos e a reclamar. O contrário também me acontece, que é eu estar a dormir e os meus amigos esquecerem-me que eu provavelmente estou a dormir e telefonam-me. E então eu tenho que desligar a internet, tirar o som ao telefone, porque senão é um fartote de notificações nestes telefones, nestes smartphones, que isto uma pessoa não descansa.
Dificuldades de fusos horários.
É
Joana,
verdade.
se tivesse que escolher uma palavra que caracterize, defina de alguma forma aquilo que tem vivido nestes últimos anos, nesta vida de portuguesa no mundo, que palavra seria?
Sortuda.
Que assim continue. Muito obrigada. Joana Pereira está em Macau, é uma portuguesa no mundo desde 2014.